Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da CSU Digital para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, em ri.csu.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes poderão não só assistir aos palestrantes, mas também acompanhar os slides durante a apresentação. Logo em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Gostaria de lembrá-los que o conteúdo apresentado será feito na língua portuguesa, com tradução simultânea para o inglês. Para aqueles que desejarem acompanhar o áudio dessa apresentação em inglês, é possível escolher o idioma através do ícone Interpretation, que fica na parte inferior à direita da plataforma. For those that don't speak Portuguese and want to listen to this presentation in English, it is possible by pressing the interpretation button presented on the bottom right corner of the platform and choosing the language properly. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da CSU Digital e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Pedro Alvarenga, CFO e IRO, o Sr. Fabiano Droghetti, CTO, e o time de RI. Assim, gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Pedro Alvarenga, que dará início à apresentação. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer estar presente novamente em nossa videoconferência, dessa vez para falar dos nossos resultados do terceiro trimestre e dos 9 primeiros meses desse ano de 2025. Falando um pouco aí sobre a trajetória, né, ao longo desse ano de 2025, eu queria recapitular um pouco, né, do nosso modelo de atuação, ao qual a companhia chama de full service, tá? É importante resgatar um pouco desse conceito, porque ele explica bastante como foi a dinâmica de resultados ao longo desse ano de 2025 e como historicamente acaba sendo o comportamento, né, da nossa performance, tanto operacional quanto financeira, tá? Para quem está menos familiarizado, né, com a companhia, se é uma empresa que atua, né, como uma empresa no segmento de tecnologia para serviços financeiros, né, a gente oferece um rol grande de soluções, tanto quando a gente fala do mundo de pagamentos quanto do mundo de banking. Então, sempre a grande propositura da companhia é a gente garantir que qualquer empresa, né, que queira atuar no setor financeiro, rapidamente e com poucos investimentos, consigam acessar esse mercado através das nossas plataformas tecnológicas. Mas a CSU, ela não para aqui, né? Em geral, as empresas com qual a gente compete, elas param justamente nesse lado esquerdo, né, do slide, onde a gente chama aí de infratech, mas a CSU, ela vai muito além, né? A gente entende que existem desafios diários, seja para atender o cliente, engajar essa base, trazer principalidade, gerar suporte, garantir, né, que não hajam fraude nas transações. Então, a CSU, ela, de fato, ela cria, né, um ecossistema completo, né, com soluções que vão de ponta a ponta, criando uma jornada 100% digital, né, dentro desse setor, tá? Então, é esse posicionamento, né, que a gente reforça tanto, né, quando a gente fala ao mercado, que vem garantindo, né, um crescimento contínuo, né, das nossas unidades de negócios, tá? O que na prática esse modelo ele acaba gerando, né, no dia a dia para as nossas operações, tá? Ao a gente oferecer um rol, né, grande de serviços e soluções e atuando de fato de ponta a ponta, a companhia, elas têm um portfólio realmente muito atrativo para cada um, né, cada uma das empresas, né, que buscam atuar nesse setor, tá? Essas soluções, elas podem ser contratadas de maneira full, né? A empresa pode optar por buscar todas as soluções ou optar individualmente por parte delas, né? Então, a gente, de fato, abre novos mercados, né, onde a gente pode atuar, tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante dessa estratégia. a partir do momento que eu atraio novos mercados, novos clientes, né, com esses novos clientes vem uma base grande de usuários que passam a acessar e consumir cada um desses produtos, né, desde produtos, né, de pagamento, crédito, né, serviços financeiros como um todo, acesso a produtos que eles podem comprar ou resgatar em marketplaces, enfim. A gente consegue abordar, né, cada uma dessas etapas. Tá? E é aqui que está, talvez, um dos primeiros pontos, né, de alavancagem do nosso resultado. Quanto mais pontos de contatos eu tenho com esse usuário, quanto mais eu consigo expandir esse número e tipos de transações que a gente tem, mais a companhia consegue gerar negócios para os seus clientes, mas também, né, para si próprio. Tá? Então, a gente passa a partir daqui, né, a trabalhar não só, né, nessa amplitude de pontos de contatos, mas também a criar mecânicas de incentivo para que, de fato, aquele usuário utilize cada vez mais cada uma dessas opções. Tá? Então, a gente passa a adotar uma estratégia importante ali, né, de aplicação de dados, né, e de inteligência artificial para incentivar que essa base utilize cada vez mais. Tá? Isso cria justamente essa continuidade de crescimento que a empresa apresenta ano após ano. Tá? A gente trabalha também toda a mecânica de fidelização para que não haja, né, churn, né, no final do dia. E isso se traduz, né, obviamente, em mais transações. Se tem mais transações, tem mais receitas, tanto para os nossos clientes quanto para a CSU. Traz uma garantia ou uma maior previsibilidade, né, de cada um desses fluxos, uma menor flutuação independente do ciclo econômico que a gente esteja vivendo e, consequentemente, até pela natureza de um business de tecnologia, a gente consegue, pela alavancagem, né, operacional, gerar mais rentabilidade e mais caixa. Esse tem sido o ciclo virtuoso, né, de crescimento da companhia e é onde a gente tem trabalhado, né, todo trimestre, né, para dar continuidade a esse movimento. Falando, obviamente, né, dos resultados, né, para quem acompanha, né, um pouco do que vem acontecendo na economia brasileira e no mundo como um todo, a gente vive um cenário bastante desafiador em 2025. Né? A gente vive um cenário ainda, né, de inflação pressionada, né, juros altos, né, toda a parte de inadimplência no crédito, no consumo crescente. Isso, em tese, né, deveria gerar um pouco mais de pressão, né, nos resultados da companhia. Mas justamente por conta de toda essa abordagem, né, do modelo full service, a gente consegue ir, né, equilibrando, né, cada uma dessas dinâmicas através de acesso a produtos diferentes. Não necessariamente o cliente que estava usando, né, o cartão de crédito ele vai utilizar tanto quanto antes, mas eventualmente ele está usando mais o Pix. Isso nos ajuda a gerar mais resultado. Não necessariamente aquela empresa que estava focando em expansão muito acelerada, ela vai trabalhar em produtos de vez, mas por outro lado, ela passa a alimentar, né, o crescimento da DX, que traz muita eficiência e produtividade para a ponta. Então, trazendo alguns dos números, né, a companhia ela continua crescendo, né, a despeito de tudo que veio acontecendo aí na economia, né, a gente aumenta significativamente, né, a nossa base, né, de usuários. Tá? Então, hoje a companhia tem 37,7 milhões, né, de usuários cadastrados na base, né, dos quais 24,2 estão ativos. Tá? Então, é um número 11%, né, superior ao mesmo período do ano passado, o que nos leva a uma taxa de ativação de 64%. Número muito acima da média do mercado, que roda ali entre 40% a 42% historicamente. Tá? Então, como eu falei, né, a gente consegue crescer a base, atrair novos clientes e expandir a nossa base, né, no dia a dia por conta, né, de não só da evolução dos negócios dos nossos clientes, mas também desse fortalecimento das iniciativas de ativação. Pelo aspecto de transações, né, a gente vem crescendo num ritmo constante ao longo dos últimos anos, estamos falando de uma média de 16% ao ano. Nesse último trimestre, nesse acumulado de 2025, uma expansão um pouco menos acelerada. Estamos falando em torno de 2%. E o volume financeiro também se mantendo um ritmo constante, né, de expansão. Quando a gente analisa a DX, né, como eu comentei anteriormente, né, se o ritmo de transações na Pays eventualmente não veio tão forte, por outro lado, quando a gente olha para a DX, né, a gente vê cada vez mais essa vertical acelerando, né, a sua performance. Muito ancorado, né, em todos os novos produtos, né, da empresa, de hiperautomação de processos, que usa massivamente IA. Então, a gente encerra aí esse terceiro trimestre com volume de interações de 3,9 milhões de interações, né, com essa base de usuários. Esse número ele é mais de 20% superior a igual período do ano passado. Então, mostra justamente a força, né, que essa vertical ganha a partir das novos produtos, soluções e funcionalidades. O que eu queria chamar a atenção, né, que além do volume crescente de interações, a gente cada vez mais vem concentrando esse ambiente de interações em um ambiente digital, né? O que melhora, traz fluidez, traz mais qualidade, mais assertividade, mas ao mesmo tempo traz muita eficiência tanto para a gente quanto para os nossos clientes. Então a gente encerra esse terceiro trimestre com 74% das interações sendo gerenciadas através de mecânicas digitais. Como eu comentei antes, né, a gente tem tido um êxito comercial muito importante na frente da CSU Jackson nos últimos anos. Então, quando a gente fala aí de novos contratos, novos clientes, a gente chega, né, ao final aqui desse terceiro trimestre com nove contratos novos, né, na CSU Jackson. Estamos falando de 7 implantados e só especificamente nesse tri são 2 novos clientes, né, que celebraram acordos com a gente. E aqui são 2 clientes totalmente novos para a CSU. Isso que eu queria chamar também a atenção, né? O Haas, ele tem trazido uma dinâmica de acessar novos mercados, novas indústrias, que até então a gente não acessava, né? A CSU tem um histórico muito forte quando a gente fala de bancos, instituições financeiras, seguradoras, varejo. A gente aqui vem conseguindo ampliar muito essa dinâmica a partir do Haas. Então, a gente hoje tem empresas, né, assim como, né, esse segmento que eu comentei antes, mas também telecom, edtech, empresas de benefícios. Então, a gente vem conseguindo trazer mais pluralidade, né, de acesso a múltiplas indústrias por conta do Haas. Que foi o caso aqui, tá? Esses 2 contratos, um deles tem a ver com uma empresa de setor, né, de benefícios, e a outra tem a ver com pagamentos dentro do ambiente de transportes. Justamente, né, como eu comentei, por essa dinâmica, né, de ciclo virtuoso de crescimento por conta, né, desses múltiplos produtos, a empresa ela vem acelerando o seu ritmo de crescimento. Tá? A gente fecha esses 9 primeiros meses com um ritmo de crescimento de 9%, né, da nossa receita consolidada, muito fortalecida aí pelo crescimento da Jax, né, que eu vinha comentando antes. Se historicamente a Pace ela é um reloginho, né, ela cresce num ritmo quase constante, que oscila ali, né, de 5% a 15% ao ano, dependendo da série histórica que você analisa, né, a Jax ela passou por um ciclo importante de transformação, né, e desde do lançamento do Haas, o ritmo de expansão dela cresce, se acentua, né, bastante. Então, a gente encerra esses 9 primeiros meses na Jax com quase 171 milhões de receita, número 17% superior ao ano passado. A Pace, né, um crescimento ali, como eu falei, dentro daquele range, né, que é o padrão desse segmento. Então, a gente cresce em torno de 5%, trazendo a média para os 9% que eu tinha comentado originalmente. Tá? O que eu queria ainda reforçar, né, nesse slide é que muito dessa expansão ela ainda será fortalecida, né, por conta de novos contratos que vêm sendo assinados pela empresa. Né? Na Pace, especificamente nesse trimestre, a gente assinou 6 novos contratos que vão beneficiar só a partir, né, o nosso resultado a partir do quarto trimestre. E quando a gente fala da GX, né, muitos dos contratos assinados foram recém-implantados e os outros últimos 2, né, que a gente assinou ainda sequer foram implantados. Então, a gente tem bastante a explorar, né, dessas avenidas de crescimento que foram sendo construídas ao longo desse ano. A beleza do nosso modelo de negócios é que, por a gente utilizar, né, a tecnologia não como um apoio, mas como core, né, a gente tem uma capacidade de ir escalando, né, cada uma das linhas de receita ao longo do tempo e ganhando produtividade e eficiência conforme elas vão evoluindo e amadurecendo, né, cada uma das contratações e produtos que a gente tem aqui conosco. Quando a gente fala aí, então, de um crescimento, né, de 4, 5%, que já chegou a 9% nesse último ano, né, da receita, quando a gente olha para lucro bruto, o ritmo de crescimento ele é bem superior. Então, estamos falando aí de mais de 12% de crescimento em ritmo histórico, tá? É, a gente evolui a nossa rentabilidade, né, a nossa eficiência ao longo do tempo. Então, quando a gente olha para trás, né, a Pace, ela rodava abaixo dos 40%, hoje ela roda acima de 50% de margem. Então, isso vem sendo preservado aí trimestre após trimestre, né, muito ancorado em toda a evolução que a gente fez, né, nas nossas plataformas, estão ficando cada vez mais digitais. E na DX, que já chegou a rodar a níveis ali em torno de 10%, ela foi evoluindo, né, até ali meados de 24, basicamente pela digitalização dos processos que a gente já tinha dentro de casa, para algo próximo aos 18, e agora, alavancado pela penetração do RaaS, a gente ultrapassa os 20% de margem. Então, estamos falando de um 38% de crescimento do lucro bruto dessa unidade ao longo de 25, o que vai ser ato contínuo, né? Quanto mais a gente conseguir trazer relevância para o RaaS no todo, né, a gente vai ver essa margem, né, da DX evoluindo cada vez mais. Esse indicador ele é extremamente importante, não à toa a gente repete ele aqui nesse slide, porque quanto mais consistente for a performance do nosso lucro operacional, né, vamos chamar assim, mais eu passo a ter capacidade de investir em novas iniciativas, né? O Fabiano vai comentar daqui a pouquinho de algumas delas, né, as principais, né, que a gente tem dedicado muito tempo, esforço e investimento, né, aí nos últimos trimestres, e que vai ser de fato, né, a grande bússola aí de para onde a gente vai crescer daqui para frente, tá? Então, esse indicador é extremamente importante porque é isso que nos encoraja a alocar, né, investimentos em cada uma dessas iniciativas. Como vocês podem reparar, né, a companhia ela vem sendo bastante disciplinada, né, nesse quesito de pegar esse excedente, o quanto a gente vem gerando mais, né, de resultado, né, na margem operacional, para alocar em investimentos nessas frentes que vão passar desde a contratação, né, de engenheiros de dados, pessoas especializadas em inteligência artificial, no fortalecimento das nossas áreas de compliance e cibersegurança, né, na construção de times comerciais mais robustos, na construção de times, né, para ancorar a nossa operação internacional, né, na busca de parceiros, né, e que nos auxiliem nessa caminhada, seja pelo aspecto de tecnologia, segurança, né, acesso ao mercado. Então, isso tudo vem sendo, né, gradativamente, né, alocado, né, esse capital nessas iniciativas, e isso resulta, obviamente, nessa manutenção, né, dos ritmos do EBITDA, né, próximo ao patamar de recorde histórico, tá? A gente literalmente vem trazendo isso como um ponto de referência no acompanhamento do nosso resultado, tá? Então a gente encerra aí esses 9 primeiros meses muito próximo a esse patamar recorde histórico, tá? Essa era uma meta, né, da companhia, isso está sendo entregue trimestre após trimestre. E quando a gente fala de lucro, né, a gente vem trabalhando muito forte para não só manter o resultado operacional e o EBITDA, mas também como que a gente melhora, né, a nossa estrutura de capital, como a gente se torna mais eficiente do ponto de vista de aproveitamento de créditos fiscais, e isso vem permitindo, inclusive, a gente continuar crescendo o lucro líquido da companhia, né, mesmo com todos esses investimentos que a gente vem fazendo. Nesse trimestre, a gente encerrou aí com quase 24 milhões de lucro líquido, né, um número bastante expressivo, né, até por conta de toda essa configuração de investimentos que a gente estava comentando. A CSU é uma companhia que não tem descolamento entre resultado e caixa, né? Isso é um parâmetro muito importante também no mercado acompanhar. A gente é uma companhia que gera muito caixa, né, todo trimestre, e que especificamente nesse ano de 2025, né, ela teve até uma aceleração desse ritmo. A gente historicamente gera em torno de 84% do EBITDA em caixa, a gente converte isso em caixa operacional. Esse número chegou a 98% aí nesses últimos 12 meses. A gente vem trabalhando também com várias iniciativas de liquidez, principalmente quando a gente fala aí de capital de giro, tá? Então, nesse trimestre, a gente gerou 60,16 milhões de caixa operacional, e isso, no final do dia, é o que mais importa, né, dentro do mundo do ambiente de gestão financeira, né, de uma companhia. Né? Não adianta se às vezes gerar lucro, mas aquilo não vira caixa, né? Então, em algum momento, se vira, né, algum desafio aí para a empresa. Então, a gente vem equalizando bem essa situação, que permite que hoje a gente esteja, né, até invertido. A companhia ela é caixa líquida, né? A gente não tem dívida, né, onerosa contratada na empresa, e isso vem fazendo com que a gente continue investindo cada vez mais. Como vocês podem ver, o CapEx ele continua avançando, né, trimestre após trimestre. A gente mantém uma distribuição de proventos bastante atrativa para os nossos investidores. Então, mais ou menos metade do lucro tem sido pagos, vem sendo pagos, né, através de dividendos e JCP. Só esse ano a gente já distribuiu 21 milhões, né, de reais em relação a esses proventos, tá? Número 5% maior do que o ano passado. E mesmo com todo esse esforço, né, que a gente vem fazendo de investimentos, né, distribuição de proventos, a companhia ela vem conseguindo acumular caixa, tá? Então a gente termina esse trimestre com mais de 100 milhões, né, em caixa, sendo 74 livres aí para consumo e uso, né, e investimentos da companhia. Bom, isso é o que eu tinha para falar aqui sobre a parte de resultados. Vamos passar para a parte, né, mais, obviamente, mais até interessante aí da apresentação, que é falar um pouco aí de futuro. Fabiano, é com você.
Obrigado, Pedro. Bom dia a todos aí. Obrigado pelo tempo de vocês. Como o Pedro falou, a gente trabalhar num cenário desse tem os seus desafios, mas a gente consegue ter os instrumentos, as ferramentas para poder materializar o planejamento que foi feito. E mais do que isso, né, trazer os inputs, né, trazer as demandas ali que os clientes têm feito, que os prospects, quando a gente visita e conversa, entende quais são as dores. E isso a gente vai transformando em alavanca para a gente poder ser protagonista mesmo na experiência desses clientes, na experiência de serviços financeiros, de serviços de atendimento, de eficiência operacional, né? Só relembrando aqui, a gente já passou algumas vezes por essa estratégia que foi o nosso driver, né? Nossa principal direção de crescimento, né? A gente vem, obviamente, trabalhando com as principais tecnologias do mercado para poder trazer esses resultados que o Pedro acabou de passar ali. Então, quando a gente fala de pagamentos, né, a nossa trilha mais importante ali, historicamente mais relevante na nossa companhia, a IA ela vem trazendo para a gente possibilidades de incrementar experiência do cliente, deixar essa experiência mais fluida, trazer mais principalidade no uso dos meios de pagamento, no uso dos serviços dos nossos clientes baseado na tecnologia que a gente tem proposto. Por outro lado, né, olhar para a automação ali, ó, a última bolinha de baixo ali, quando a gente traz eficiência, quando a gente traz qualidade nesse atendimento, profissionalismo, qualidade e uma experiência melhor no sentido de que o cliente final seja atendido muito rapidamente, em qualquer que seja a sua demanda, e que os problemas, as situações do dia a dia sejam resolvidas de maneira bastante pronta e eficiente. E no meio do caminho, a gente ainda cria uma outra alavanca para ajudar, não só na entrada de novas contas, né, de novos clientes, mas também para complementar os serviços, né, que quando a gente fala de Embedded Finance, a gente já traz ali uma solução bastante bem integrada já com as outras frentes, de maneira que quando um cliente tem qualquer tipo de necessidade, a gente acaba podendo trazer para eles ali uma boa oferta e uma experiência de uso muito muito boa também. E, obviamente, com tudo isso, a gente abriu aqui essa possibilidade de atuar em outras geografias, né? Eu estou agora aqui em Miami justamente apoiando aqui nessa demanda, né, de começar esse trabalho de forma bastante pronta, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho as evoluções em relação à agenda de internacionalização. Podemos passar. Do ponto de vista comercial, o Pedro comentou rapidamente ali sobre o investimento que a gente tem feito para essa abertura de novas frentes de crescimento, né? Algumas delas já começaram a trazer frutos, outras estão no caminho de, né? Quando a gente olha, né, de meios de pagamento, quando a gente olha Embedded Finance, o mercado de loyalty, tudo isso a gente já vinha trabalhando de alguma maneira, agora com um reforço bastante importante de componentes aqui no, no, nos times comerciais que nos trazem ali uma construção bastante robusta, com uma estratégia bastante clara e definida do nosso pipeline. A gente olha ali, né, nos comparativos ali do primeiro trimestre desse ano contra esse trimestre, a evolução visível ali em relação aos negócios que a gente tem tratado, né? É claro que a gente tem um ciclo de vendas aqui que ele é razoavelmente longo, ele parte ali de um convencimento, né, do mercado, mas isso começa a trazer frutos muito em breve, mais robustos ali, principalmente na PACE, né, quando a gente olha para a PACE. Além disso, a gente abre uma outra avenida importante, que é a questão da adquirência, né? A gente vinha atuando já nos adquirentes e subadquirentes há algum tempo, alguns anos. Agora a gente reforça essa posição, a gente investiu numa nova tecnologia para trazer mais dinamismo para essa frente de trabalho, e isso, compondo com os outros componentes, né, do portfólio, acaba nos trazendo uma força bastante grande em alguns mercados, como, por exemplo, no varejo, nas seguradoras, nos mercados de benefício, onde esse componente ele pode ser isolado de uma maneira a ter um serviço bastante específico, mas ele pode estar integrado com os outros itens do portfólio e trazer uma solução que é única no mercado brasileiro e, pelo que a gente tem visto aqui também no mercado americano, ela é bastante diferenciada e não tem alguém que traga toda essa experiência integrada, né? Então, como estratégia, a gente definiu alguns targets mais importantes ali em termos de verticais de atuação, né? Então, o time está dividindo as suas forças ali para abranger cada um desses targets, além dos nossos tradicionais ali, já bancos, cooperativas, seguradoras, a gente também tem atuado em algumas outras frentes. E aí a gente começa a perceber demandas de portfólio que a gente não percebia antes, né? E agora isso também serve como uma alavanca de crescimento, como, por exemplo, o cartão consignado. A oferta de crédito consignado no Brasil tem crescido de forma relevante, né, os reguladores têm facilitado esse acesso, têm flexibilizado algumas regras, e com isso a gente também traz uma nova avenida ali de possibilidades, né? Benefícios também é outra frente interessante, a própria iniciativa internacional com cartão global e as frentes de atuação nos Estados Unidos. Então a gente vê assim, algumas frentes novas se construindo, algumas anteriores que a gente tem reforçado bastante, e isso tem se mostrado aqui nessa evolução do pipeline que tem sido muito positivo. Podemos seguir ali? Falando do nosso assunto favorito, né, no meio de tecnologia, todo mundo só tem esse tema para dizer, né, e eu acho que ele é relevante demais, não à toa, é uma grande revolução que tem acontecido. Eu estava lendo agora de manhã ali uma matéria onde a IA ela tem sido agora o psicólogo das pessoas, né? As pessoas solitárias conversando com a inteligência artificial para se sentir mais bem acolhidas. A gente aqui tem um uso mais prático isso, né? De trazer a IA, as ferramentas, né, disponíveis de IA, para atacar duas frentes ali, a frente de experiência do cliente e a frente de automação, de segurança, de eficiência. Então, essas duas frentes de trabalho que a gente tem focado. Quando a gente fala de atuação com os clientes, a gente investiu bastante e operacionalmente já com resultados interessantes lá na ativação de clientes. Então, a gente tem, o Pedro mostrou ali, a gente tem uma taxa de ativação bastante melhor do que no mercado, e isso não é à toa. E a gente tem fortalecido essa frente de trabalho para poder trazer mais ativação, ou seja, que os produtos dos nossos clientes sejam mais relevantes na carteira dos portadores, né? Dentro da utilização diária. Por outro lado, uma experiência mais pessoal de apoio, né? Que a gente chamou aqui de advisor, né? Que seria uma espécie de um concierge para poder ajudar o cliente nas solicitações que ele tem a fazer, ajudar o cliente nas orientações quanto aos usos dos seus meios de pagamento, né, em relação ao limite de crédito, a melhor data de compra, atividades do dia a dia, como bloquear e desbloquear um cartão, fazer o pedido de uma segunda via de fatura, sem necessariamente ter que entrar num aplicativo, se conectar, ou seja, uma experiência muito mais fluida. Então, essa é uma frente de trabalho já bastante adiantada, da ativação já em produção. quando a gente fala, né, dessa questão de autorizar de forma inteligente, né, as transações, muitas vezes o cliente é um cliente bom pagador, tem histórico de relacionamento muito grande com o emissor daquele cartão, daquele meio de pagamento, seja ele qual for, e às vezes a gente vai negar uma transação, vai negar uma autorização por conta de poucos reais que faltaram ali no limite. Então, ter essa inteligência de poder buscar as informações e, baseado em inteligência artificial, você autorizar algo diferente naquela situação para não perder o cliente, para não perder a principalidade dele e sem necessariamente aumentar o risco de crédito da empresa. Então, acho que esse balanço é que a tecnologia nos ajuda a trazer mais resultados ali, e isso faz muita, muita diferença. Quando a gente fala de segurança, né, o Pedro comentou ali dos nossos investimentos nessa área, tanto do ponto de vista interno, né, para que a gente tenha um ambiente controlado, né, uma governança robusta, do ponto de vista de compliance, auditoria, de ferramentas e práticas de segurança da informação, respeitando as regras e demandas ali, tanto dos clientes quanto das normativas, né, LGPD. A gente tem aqui, obviamente, o PCI como um framework muito importante para o nosso dia a dia, né? Então, com todo esse investimento, mas também olhando para ajudar o cliente a reduzir a quantidade de dinheiro perdido, né, de transações perdidas por fraudes, né? O Brasil tem infelizmente um recorde bastante triste, ele de ser um dos campeões mundiais de fraude em transações eletrônicas, né? E a gente acabou focando bastante os nossos esforços de inteligência, os nossos esforços de desenvolvimento desta competência para ajudar o nosso cliente a trazer um índice de perda por fraude bastante menor do que a média de mercado. Isso a gente tem bastante orgulho de trazer para todos aqui. Podemos seguir ali, Pedro? Quando a gente olha, falando de IPs, aqui é um resumo, né, de tudo que a gente tem feito aqui nesse último trimestre. Quando a gente olha para a DX, o Pedro comentou já desse crescimento bastante avançado, importante, o que nos traz a oportunidade de testar novos casos, né, de implementar novos casos de uso para o RAS. Então, essa plataforma é uma plataforma multissetor, né, multiprocessos, e ela nos permite trazer para o cliente benefícios bastante interessantes, né? Os números aqui são números reais de medição de processos implementados em produção, né? Esses que estão aqui na base do slide. Mas o que a gente tem visto na prática é muito mais do que simplesmente os resultados, né? Os números que eles trazem, né? Mas um resultado intangível que muitas vezes é a qualidade percebida pelo cliente final. É a qualidade que ele vê na solução de um problema que ele tinha, numa contestação de uma despesa que ele fez, ou de um erro que ele vinha recebendo ali nas transações que ele procurava fazer com aquele meio de pagamento, ou dentro de uma troca de pontos lá no nosso marketplace de lote. Ou seja, qual for a situação, o RAS ele tem contribuído então para melhorar a experiência final. E eu acho que isso é o que traz para a gente mais visibilidade de ter investido bem e continuar investindo nessa plataforma. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho dos passos que a gente tem seguido, né? Mas, de certo, a gente já traz ali uma visão em setores diferentes, com casos bastante concretos, com esses benefícios. A gente vinha discutindo com o cliente esses dias ali o potencial de benefício que ele teria no índice de reclamação lá do Reclame Aqui, que muitas empresas acabam tendo isso como um parâmetro importante. Outros, olhando lá no Banco Central, o índice de reclamações que ele recebe dos clientes lá no Banco Central, que também é uma métrica super importante. E aí o tipo, a velocidade de solução que a gente consegue trazer aplicando o RAS, traz um benefício indireto ali, além dos benefícios óbvios e concretos aqui, que é quando a gente fala de reduzir 80% no tempo de uma demanda, né, do tratamento de uma demanda, isso se traduz de alguma forma na experiência do cliente final, na principalidade do uso dos cartões e no aumento da ativação também. Então, tudo isso é uma cadeia, né, que faz muito sentido. E a gente quer estar sempre aqui na crista da onda, né, protagonizando essa transformação dentro dos clientes, né? Muito se falou da transformação digital, agora basicamente as interações são digitais de forma geral. Agora a gente tem que tornar essas transações, essas interações digitais ainda mais eficientes, ainda melhores, e para isso a gente vai estar sempre na ponta da tecnologia, buscando aquilo que há de mais interessante para poder prestar esse tipo de serviço. Pode passar. Falando dessa evolução, né, a gente começou ali com uma estratégia de ter uma plataforma de automação, né, um ferramental para nos ajudar a automatizar processos internos nossos, assim que a gente começou, usando tecnologias já bastante bem estabelecidas no mercado, né, estruturada em BPM, Business Process Management, em RPAs, né, ferramentas de robôs de automação. Depois a gente veio evoluindo isso usando machine learning, são já técnicas de IA para poder nos ajudar a incrementar esses processos, né, incrementar as interações, tirar interações de seres humanos e passar isso de forma a automatizar cada vez mais o processo. A gente está agora, nesse momento, escalando, né, a tecnologia de IA generativa para interagir com o operador, para interagir com o cliente final já, em algumas situações, de maneira que o processo fique ainda mais automatizado, a gente ganhe mais fluidez, ganhe mais qualidade ali nessas implementações. E a próxima etapa, ou aquilo que a gente vem estudando e vem trabalhando em entender a tecnologia e o uso dessa tecnologia aplicada para os nossos clientes, quando a gente começa a criar agentes especializados de IA para atender determinadas situações. Então, eu tenho um agente sendo testado para fazer identificação positiva de cliente. Né? Eu tenho um agente especializado para fazer a contestação, a coleta das informações para uma contestação de uma despesa. E assim por diante. Então, eu começo a especializar a tecnologia em determinadas atividades, de maneira que eu aumento ainda mais a automação, eu aumento ainda mais a qualidade, a margem de erro cai de forma ainda incremental ali, de maneira que a gente traga, né, a tecnologia mais recente disponível no mercado para trazer benefício para o cliente. E expandindo as possibilidades. Agora, eu não só automatizo um processo, né, eu não só torno aquele processo mais fluido e com uma margem de erro menor, mas eu também começo a trazer insights, eu começo a trazer ideias dentro da execução daquele processo, né? De maneira que eu possa reduzir, por exemplo, o churn de cliente, ou que eu possa aumentar a venda de produtos complementares dentro de uma determinada oferta, de maneira que eu possa entender que o desempenho de um produto poderia ser melhor, porque eu tenho recebido muitas reclamações de uma determinada feature ou de uma forma de utilizar, e, portanto, eu trago isso para o nosso cliente, para ele rever, né, a sua política de produto. Ou seja, aí você tem ali uma possibilidade muito ampla, que não é simplesmente de automatizar um processo, mas também de trazer incrementos na experiência, nas vendas, na eficiência daquele produto. Né? De forma geral, né, a gente tem feito, como o Pedro falou, quando a gente fala de fazer um serviço integrado, né, mais amplo possível e com profundidade em cada uma das suas aplicações, né, de maneira que a gente tenha os mercados que a gente se propôs a atender muito bem atendidos, diferente até olhando, né, para a nossa competição, olhando para as dores que a gente tem percebido nas nossas conversas com os clientes, né, a gente trazer uma forma diferente. Diferente de que o mercado atua, que muitas vezes é muito baseado apenas na tecnologia, e isso, lógico, a tecnologia tem um papel super importante ali, mas a gente acredita que sozinho o cliente vai ter mais dificuldade de trazer resultados, e a gente pode agregar muito nisso, seja pela nossa escala, que é maior, seja pela experiência que a gente acumula, né, as pessoas, os processos que a gente traz, que já são bastante bem testados, e quando a gente se propõe a usar uma nova tecnologia, que essa nova tecnologia cumpra com o seu papel, respeitando segurança, respeitando confidencialidade, respeitando todo esse ecossistema que a gente já tem trabalhado aqui. Uma coisa que me chama a atenção e é bastante curioso, né? A gente talvez não tenha essa visão tanto no nosso dia a dia no Brasil, mas a questão de integração sistêmica, né? Muito se fala de APIs, APIs para cá, APIs para lá, que isso facilita as integrações entre sistemas, e de fato elas têm esse objetivo, né? Mas quando a gente traz uma plataforma completamente integrada, com as suas vários serviços especializados, mas ela é integrada de maneira que eu não preciso ter quebra na experiência, quebra no processo, isso faz a diferença. A gente tem percebido isso nas implementações mais rápidas que a gente tem feito, até nos testes de novos produtos, como é que a gente integra um novo produto dentro do portfólio. Isso tem feito uma diferença super importante. E a gente, até para integrações também com, eu estou destacando esse tema porque chama atenção em toda a conversa, as integrações com os sistemas dos clientes, né? A gente, muitas vezes, na maioria das vezes, vai ter que ter alguma integração com o CRM do cliente, com o RP, né? Muitas vezes, com o front-end que o cliente usa, seja um aplicativo ou outro front-end qualquer. Então, essas várias possibilidades de integração, elas têm trazido para a gente uma vantagem competitiva bem interessante ali, justamente pela prática que a gente desenvolveu, né, na arquitetura. Então, por ter uma arquitetura desenhada pensando nisso, esse tipo de situação, que muitas vezes é um problema, no nosso caso acaba sendo uma vantagem, competitiva ali, né? Podemos seguir. Em relação ao projeto aqui americano, a gente já tem, desculpa, a gente já tem a plataforma, as plataformas já implementadas em ambiente definitivo. A homologação, as certificações inicialmente necessárias para que a gente possa transacionar débito e crédito, a gente já tem uma das bandeiras, que é a Mastercard, já em fase final de completude. Agora em novembro a gente termina esse projeto. E com Visa, também já em janeiro sendo finalizada. Então, as condições para a gente começar a operar de fato com o mercado americano, com o mercado de pagamentos americano, já estão praticamente prontas ali, dentro do cronograma que a gente havia se proposto a fazer, né? Então, com um lançamento breve aí para a gente já atacar o mercado, já sair fazendo demonstrações. E as nossas primeiras conversas têm sido muito interessantes aqui com prospects americanos. Porque, de novo, demonstram dificuldades, demonstram dores que a gente já tem uma solução muito bem desenvolvida, muito bem colocada para poder atendê-los, que era, inclusive, a nossa hipótese inicial, e ela tem se mostrado válida em cada conversa que a gente pode ter aqui. Aqui, obviamente, a estratégia não é atender apenas a brasileiros, né? Atender a empresas americanas, né? A gente tem aqui um mercado bastante grande, bastante amplo. Quando a gente fala de cooperativas de crédito, bancos regionais, empresas fintechs, né? Que têm sido bastante, têm tido bastante sucesso aqui no mercado americano, e as possibilidades são bastante importantes ali. Então, a gente inicia, né, com os produtos de cartão de crédito, de gestão, né, de cartão de crédito, de débito, já com as parcerias adequadas ali para viabilizar o full service também. Então, se o cliente precisa emitir um cartão físico, a gente já tem a parceria estabelecida para que aquele cartão seja embossado e entregue, né, o pagamento daquela fatura seja processado. Então, toda a experiência que a gente tem no Brasil, a gente quer trazer para o cliente aqui dos Estados Unidos. Então, a gente também vai atender naturalmente clientes brasileiros que queiram ter o seu cartão americano, né? Queiram ter o seu cartão de emissão americana, mas com foco ali no crescimento para o mercado aqui, né? E aí a gente vê alguns itens da nossa hipótese inicial sendo provadas também, né? A gente lida com parcelamento de compras no Brasil desde sempre. E isso é razoavelmente novo aqui no Brasil. Eu estava conversando ontem com uma pessoa aqui dos Estados Unidos, e ela estava dizendo que, porra, bacana essa conversa de poder parcelar uma compra, que é razoavelmente novo para a realidade do varejo aqui, né? E para a gente isso é algo absolutamente corrente, né? E totalmente normal no dia a dia, né? Então, falar de fazer um over limit, por exemplo, né? De ter um limite um certo limite adicional ali já pré-aprovado para o cliente, caso ele tenha uma transação, né, para ser aprovada ali, faltou um pouquinho, ele vai aprovar. Então, certas flexibilidades que não são comuns no mercado americano e que a gente já tem prática no nosso dia a dia lá. E é claro que a gente não pode deixar de falar do básico, né? De abrir uma conta 100% digital, de fazer um saque, de usar uma carteira digital, tudo isso obviamente tem que estar presente e a gente está pronto para atender o cliente nesse sentido, né? Bola contigo, Pedrão, para fazer o encerramento.
Vamos lá. Bom, gente, eu acho que de maneira geral, né, eu queria reforçar, né, de que a companhia continua, né, trabalhando firme, né, nos seus resultados, né, no, na, nas suas operações aqui no Brasil, né, focado muito nessa expansão dos negócios, né, em cima daquele pipeline ali que o Fabiano trouxe, né, a gente vê muitas oportunidades de manter um ritmo de crescimento bem acelerado na GX e começar a aproveitar algumas das outras oportunidades que vão surgindo aqui no próprio mercado de peixe, né? A gente tem visto muito consignado, adquirência, PAT, muita coisa acontecendo. Então a gente tá bem confiante, né, na continuidade, né, da entrega de resultados sólidos aí para ao longo dos trimestres, tá? Estamos muito dedicados, né, na construção desse novo ciclo de expansão, né, da companhia, né, com várias novas oportunidades a partir do mercado, né, norte-americano, né, que tanto para soluções para empresas brasileiras quanto para as próprias instituições americanas, a gente entende que o nosso portfólio de produtos ele é muito adequado à nova realidade do mercado, os novos desafios que estão presentes, né, nessa indústria. A gente entende, né, que a aplicação de inteligência artificial vai ser de fato um divisor de águas para essa indústria, seja para hiperpersonalizar as soluções, estar cada vez mais próximo do consumidor final, entender o comportamento e aplicar, né, de forma adequada, né, a oferta de produtos e serviços, mas também aquelas empresas que não tiverem bem organizadas na sua cozinha, né, nos seus bastidores, nos seus back-offices, elas vão perder competitividade e a gente quer de fato ser protagonista, né, nesse mercado, né, que vai desafiar cada uma das instituições como um todo, mas obviamente quando a gente fala de ambiente financeiro isso só é mais relevante. Estamos com um balanço, né, cada vez mais fortalecido, né, acho que a gente vem conseguindo, né, veio desalavancando a companhia, né, a gente tem, né, uma geração de caixa muito robusta, que traz ainda mais um diferencial para a empresa, no setor que nem sempre as empresas estão muito focadas em gerar caixa, a gente vai na contramão, a gente quer continuar gerando resultado para justamente autofinanciar as nossas operações. Isso vem permitindo a gente, inclusive, trazer um bom retorno para os nossos investidores, né, payout de 50%, né, um dividend yield de mais 7%, então a gente vem mantendo um ritmo bem atrativo aí de retorno aos investidores. E, né, não posso deixar de fazer a provocação, né, que o mercado acionário ele passa, né, por desafios específicos aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem uma companhia, né, extremamente saudável, com geração de resultados, caixa, crescimento, e que está avaliada aí a uma vez receita, menos 4 vezes EBITDA, né, muito distante, né, dos múltiplos médios aí da indústria, seja no Brasil, né, seja no exterior. Estamos falando de 3 a 5 vezes, né, de diferença em relação aos múltiplos aí de mercado. Acho que era isso. Vou passar agora para a parte de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Levantar a mão, localizado na parte inferior de sua tela, e aguardar novas instruções. Ou, caso deseje enviar a pergunta por escrito, por favor, digite seu nome, companhia e pergunta no campo de Q&A. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Alex André. A expectativa de aceleração da CSU Pays nos próximos trimestres? O release menciona a renúncia de 4 milhões por trimestre de receita por descontos em renovações. Quando esse efeito se normaliza? Obrigado.
Bom dia, André, Alex. Obrigado aí pela pergunta. Bom, a gente, eu diria que a Cécio Pays, ela é quase um reloginho suíço, né? Todo trimestre a gente entrega crescimento, né, de transações, de volume financeiro, né? E isso é uma mensagem muito forte, né, de que o nosso modelo de negócios ele realmente é muito assertivo, né? Eu vou acumulando crescimento em cima de base, né? E quanto mais interações, mais modalidades de produtos eles demandam, isso naturalmente gera mais resultado. E nesse trimestre não foi diferente, né? A gente vem dentro, quando a gente olha os indicadores operacionais, a gente vem mantendo, né, a companhia muito dentro desse ritmo de crescimento, né? Operacionalmente, a gente cresce de 10 a 20 há bastante tempo, né? E, de novo, nesse trimestre não foi diferente. Então, a gente teve, né, pontualmente nesse trimestre esse efeito, né, de dar mais descontos para renovar contratos. Quem resgatar um pouco da memória, a gente em 2022 fez um trabalho muito intenso de renovação de todos os contratos da Pays por prazo de 3 a 5 anos. E a gente volta, né, nessa agenda exatamente 3 anos depois a ter essa necessidade de renegociação. A gente renova os votos, literalmente, né, desse relacionamento com os clientes por um longo prazo. A gente é uma companhia que tem, né, um contrato com vida muito longa, estamos falando de mais de 11 anos de relacionamento com a média dos nossos clientes. A gente tem clientes que têm 30 anos com a gente. Então, é bem gratificante ver, né, essa continuidade aí dos serviços. Mas teve esse desafio, né? Os clientes eles foram muito pressionados, né, por uma economia mais difícil. E a gente, obviamente, como um parceiro estratégico, a gente acaba eventualmente cedendo um desconto, né, para auxiliá-los. Mas a gente entende que essa recuperação é muito rápida, né? O volume ele cresce, né, como eu falei, né, das transações. Cada vez novas transações vão sendo adicionadas. A gente assinou 6 novas modalidades de produtos e contratos aí com alguns desses clientes, como contrapartida, né, obviamente, desses descontos. E tem muita muita coisa acontecendo em termos de pipeline. Eu diria que muito em breve a gente vai ver, né, a Pays aí performando de novo próximo, tanto receita quanto indicadores operacionais muito próximos um dos outros, tá?
Nossa próxima pergunta vem de William Salum, da Terra Asset. Por favor, Sr. Salum, seu microfone já está liberado.
Pessoal, tudo bem? Parabéns por mais um resultado expressivo. Eu queria entender um pouco mais da operação nos Estados Unidos. Então, qual que é o nicho específico que vocês querem atuar? Se tem algo mais relevante direcionado a Latam, Miami, algo assim? Quais benchmarks a gente pode acompanhar para se aprofundar no tema? Então, pode ser Payfair, Usio, tem alguns benchmarks de tamanho similar que seria interessante para a gente acompanhar. Obrigado mais uma vez.
Legal.
Obrigado
Obrigado,
aí
William,
pela
pela pergunta.
pergunta. Quer que eu
Pela...
toque, Pedro?
Por favor.
A gente tem olhado, obviamente, para o mercado mais da Flórida, que é onde a gente inicia esse trabalho, mas, óbvio, não tem nenhuma restrição, né? Não estamos fechados a isso. Dentro do mercado da Flórida, a gente tem já alguns direcionamentos que nos trazem para as cooperativas de crédito, para os bancos regionais e para as fintechs, né? Acho que são os principais endereços iniciais, além, obviamente, dos bancos brasileiros, que também a gente vai atender, sem dúvida nenhuma, né? Então, acho que a direção é mais ou menos por aí. Eu já comentei ali atrás, o foco inicial é fazer o cartão de crédito, o cartão de débito, a interação toda, né, desde do lançamento do onboarding digital disso até o faturamento final, até a liquidação final da fatura. Então, tem todo esse caminho, né, que a gente está construindo aí com os parceiros que a gente já identificou, ou seja, as bandeiras, os parceiros de embossing e de processamento de back-office aqui. Então, esse é a direção que a gente tem olhado. Os competidores aqui são os mais diversos, né? A gente vê competidores que a gente já enfrenta no Brasil, de forma corrente ali, né? A própria FIS, Fiserv, a TCS, tem outros competidores que são gigantescos aqui no mercado americano, e obviamente a gente vai enfrentá-los também aqui. Assim como competidores mais de nicho ali, como a Marqeira, I2C, então tem outros competidores ali que atuam também no mercado americano, que já são mais de nicho, já são mais localizados, e a gente também vai enfrentá-los aqui. Então, dando um panorama muito alto nível, é isso, tá, William?
Nossa próxima pergunta vem de Rafael Canuto. Com as mudanças tributárias que teremos em breve, a companhia avalia a distribuição de proventos extraordinários este ano? Obrigado.
Vou pegar essa, Fabiano. Rafael, obrigado aí pela pergunta. Essa com certeza é uma das temáticas principais aqui, né, quando a gente fala de estrutura de capital da companhia, né? A gente vem mantendo, né, como eu comentei ao longo do call, né, um ritmo bem, bem interessante aí de distribuição de proventos. Mesmo a gente fazendo essa distribuição mais robusta aí de proventos, né, quem olhar ali no balanço vai ver que a gente tem uma reserva de lucro bastante alta, né? Obviamente, né, um cenário onde você tem uma mudança, né, dos impostos, né, relacionados a essa parte de proventos, a gente tem que estar bem atento, sim, né, quanto à possibilidade de novas distribuições, né, até por conta dessa reserva mais alta que a gente tem. Tá? Eu não consigo te dizer com precisão se a gente vai ou não dar sequência, mas a gente está olhando, sim, né, como uma possibilidade. Né? A gente tem caixa, não tem dívida, tem uma reserva de lucro alta, tem uma mudança tributária à frente, então a gente tem que analisar, sim. O que acaba sempre pesando nessa discussão é quanto que a gente prioriza, né, investimento ou possibilidade de M&A vis-à-vis, né, a distribuição de proventos. Então, isso aqui vai acabar ditando o jogo, mas, né, só reforçando aqui, a gente está analisando, sim, com bastante critério esse tema. Então.
Nossa próxima pergunta vem de André Prates. Nos últimos trimestres, a companhia vem reportando a margem de lucro pro forma sem os investimentos em expansão. Quando vocês... Tiraram a pergunta, desculpe. Quando vocês enxergam uma normalização de margens? Obrigado.
Obrigado pela pergunta, pessoal. Essa é sempre um desafio, né? A gente prevê o quando, né? Eu diria assim, a gente vai viver ainda um ano, né, de tanto final de 25 quanto o próprio ano de 2026, ainda com margens, vamos dizer, eu não chamaria de pressionadas, mas com margens adequadas para um período de investimento. Tá? Quando a gente olha, isola, né, os efeitos, né, que é esse exercício que a gente faz, né, todo trimestre ali para mostrar que, né, ato contínuo, business continua em evolução, né? A Cécio Pays, ela já vem há algum tempo, né, com uma margem mais estabilizada, então eu diria que a gente não vê, né, mudanças de patamares relevantes, tá? Advindos da Pays, eu acho que é mais ato contínuo, né, quando a gente olha principalmente a margem bruta, tá? Na margem EBITDA, aí sim, eu acho que a Pays ela vai ter um período de desafio ainda, né, em 2026, principalmente por conta de IA e internacionalização. Né? Lembrando, assim, estamos montando uma operação do zero, num mercado, né, que é 15 vezes maior do que o Brasil, e que, obviamente, tem o desafio de ser em uma moeda mais forte, né, do que o real. Né? Então, acho que em 2026 ela ainda vai estar ali, quando a gente fala de EBITDA, ainda muito equilibrada, no sentido de a gente vai estar sempre monitorando nessa relação, né, para não se distanciar muito daquilo que a gente entende que é algo razoável para a geração de caixa da empresa. Tá? A Jax, por outro lado, a gente vai ver o contrário acontecendo. Tá? Essa é a nossa expectativa. O Haas, ele tem uma rentabilidade bastante superior, né, aos nossos produtos, né, mais tradicionais, né, da casa. Tanto é que, com apenas 6-7 contratos implantados, né, a gente já salta, né, 38% do lucro bruto, né, da unidade. Né, e se vocês olharem lá o EBITDA, ele quase triplica, né, nesse intervalo de tempo. Então, quando falar de DX, aí sim, a gente vai ver continuidade, né, dessa expansão. Quanto mais o Haas penetrar na base, mais ele vai elevar essa margem. Da mesma forma, quanto mais tempo, né, esses contratos estiverem implantados, mais essa rentabilidade daquele contrato, individualmente falando, vai crescer, né? Tem que sempre lembrar que o IA ele vai ganhando capacidade conforme você vai trazendo mais dados, conforme você vai treinando mais a máquina. Então, cada contrato do Haas ele também vai ganhar rentabilidade, né? Eu diria que o Haas, na sua estabilização, ele vai estar ali entre 35% a 40% de margem. Então, é natural a gente ver, né, evolução acontecendo já em 2026, 2027, 2028, né, para essa unidade de negócios. Então, acho que em resumo, assim, estabilidade, acho que a gente ainda demora um pouquinho, né, para ver, e vai depender muito da velocidade de crescimento, né, dos investimentos que a gente vai fazer, mas a gente vai ver dinâmicas muito diferentes, né, em cada uma das unidades de negócios.
Nossa, a próxima pergunta vem de Lucas Melo. Hoje, a margem contábil está abaixo da margem recorrente por causa dos investimentos em novas frentes. À medida que a DX cresce com Haas e automação, ela tende a ter margem maior e ajudar a fechar esse gap? Em que momento vocês esperam que o ganho da DX compense os investimentos e a margem volte a se aproximar da margem recorrente? Obrigado.
Obrigado, Lucas, pela pergunta. Acho que eu acabei endereçando boa parte, né, dela aí no tópico anterior. Mas, assim, o nosso objetivo não é, vamos chamar de subsídio cruzado, tá? Eu não quero que a DX pague a conta do investimento, por exemplo, nos Estados Unidos, até porque eu também vou ter DX nos Estados Unidos, tá? Então, assim, o que a gente está trabalhando a operação, né, no mercado americano, ela vai entrar no ar muito em breve. Ela, obviamente, no início vai continuar demandando mais investimento do que ela vai ter capacidade de gerar de receita, mas ela vai se autofinanciar. O que eu posso também trazer de boa notícia é que, assim, a gente tem no mercado americano, né, uma oportunidade de assimetria de valor, tá? Por conta da questão da moeda, tá? A gente basicamente mantém boa parte da nossa estrutura de custos aqui no Brasil para operar lá nesse mercado, mas o preço é em dólar, tá? Então, a gente acha que a gente tem uma oportunidade, sim, de que a operação ela se autofinancie a partir do momento que ela começa a gerar receita, né, num curto espaço de tempo, tá? Então, eu diria que 26, de novo, né, vou repetir, acho que é assim, vai ser um ano que na Pace a gente ainda vai ver o EBITDA bastante pressionado da unidade por conta desses investimentos em segurança, né, toda a parte, né, de regulatório, mercado americano, inteligência artificial. 27 já é um ano onde a gente já tende a ver o mercado americano gerando muito, muito mais resultado. A gente tende a ver esse maior equilíbrio na própria Pace. E a DX, 26, a gente imagina a expansão de margem, pelos mesmos motivos que eu falei no tópico anterior, 27 novamente e 28 novamente, tá? Então, essa é um pouco da dinâmica que a gente imagina acontecendo aí ao longo do tempo.
Nossa, a próxima pergunta vem de Alex André. A operação nos Estados Unidos está em fase final de implementação. Podem dar mais cor sobre a data esperada de lançamento e quais são os primeiros segmentos-alvo? Obrigado.
Obrigado, Alex, pela pergunta. Acho que o Fabiano acabou também interessando bastante lá ao longo da apresentação, mas o que eu diria ela está realmente na fase final, né, para o lançamento. A gente está com boas expectativas, né, de que as datas, né, que a gente se comprometeu vão ser cumpridas, tá? Então, estamos falando de Mastercard final de novembro, início de dezembro, Visa início de janeiro, início/final de janeiro. Então, a gente já está com, né, com água no fogo, né, para poder esquentar esse feijão, porque, de fato, a gente está com... Na reta final de começo, tá? Então, acho que o primeiro segmento, o Fabiano também explorou, vai ser cartão. Gradativamente a gente entra com as outras funcionalidades, então banking, né, uma possibilidade também de início bem, bem breve, na sequência aí dessa parte, né, de cartões. E toda a parte de suporte, né, de operações, back-office, etc., a gente vai começar num modelo mais de parceria, mas também, né, o objetivo é que a gente entre full service ao longo do ano de 2026. Fabiano, não sei se você quer complementar aqui.
Não, é isso aí, é isso aí. Tá. Deixa eu alinhar.
Lembrando, mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o botão levantar a mão ou digite sua pergunta no botão Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Bernardo Gutmann. O caixa líquido robusto será mantido ou há planos de uso para M&A ou expansão? Obrigado.
Ô Bernardo, obrigado aí pela participação e pela pergunta. De novo, né, a estrutura de capital é o nome do jogo daqui para frente. A gente está analisando, né, de perto, né, as possibilidades de investimento. M&A é sempre uma hipótese, né, assim, principalmente quando a gente fala do mercado americano. Não tem nada de concreto nesse momento, né, mas estamos observando de perto. Eu diria que com essa capacidade de geração de caixa que a gente tem, né, e considerando, né, até o cenário tributário, né, que nem foi perguntado aqui anteriormente, a gente tem sim que avaliar, né, se vale a pena fazer algum tipo de distribuição adicional ou priorizar cada um desses investimentos. A gente, obviamente, vai dando, transparência isso ao mercado gradativamente, conforme essas decisões foram sendo tomadas. Mas por enquanto é tudo mais constante.
Obrigado. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Pedro Alvarenga para as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Pessoal, queria agradecer a participação de todos nesse call de resultados, né? Acho que é muito importante, né, essa dinâmica, né, de a gente poder, né, não só comentar um pouco, mas também abrir espaço para perguntas. A gente está bem, bem confiante aí nesse ciclo de crescimento da companhia e queria deixar, né, tanto, né, os meus contatos quanto o do time de RI, né, disponíveis aí para que vocês entrem e possam tirar dúvidas adicionais, tá bom? Um ótimo dia e até o próximo trimestre.
Obrigado a
A
todos. Bom dia.
A videoconferência da CSU Digital está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.